fizerem o favor. Podemos começar então, Srs. Deputados. Estava a dizer há bocado, tem ali uma caixinha de Turkish Delight, para quem quiser servir-se, que foi o Sr. Embaixador Turco que nos trouxe na semana passada e guardamos para aqui, como é evidente. Tirando a Turkish Delight, o que nos traz aqui é mesmo a audição do Dr. Pedro Pisco Santos, que está indigitado para vogal da Autoridade Nacional de Aviação Civil, aliás, da administração desta autoridade. O Sr. Vai fazer uma intervenção inicial, já me deu nota disso, e depois seguimos à parte das perguntas e das respostas, portanto vamos ter a oportunidade de ouvir a intervenção inicial do Dr. Pedro Pisco Santos. É só ligar o microfone. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da 6ª Comissão Parlamentar, deputado Miguel Santos, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer e cumprimentar todos os membros desta Comissão e de agradecer a oportunidade que me é dada no âmbito da presente audição parlamentar. Entendo que esta audição se reveste da maior importância, não só pela possibilidade de apresentar a minha motivação e a minha experiência profissional no setor da aviação civil, mas também de avaliar o compromisso que mantenho com a ANAC e a visão do regulador para o futuro. Nesta breve apresentação, procurarei dar resposta a três questões. Quanto à minha motivação para integrar o Conselho de Administração, é com muito gosto e com enorme honra que estou aqui hoje nesta audição para vogal do Conselho de Administração. Aceitei o desafio que me foi colocado e sinto-me preparado e motivado para contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor e para reforçar o papel da ANAC. E será um privilégio trabalhar com uma equipa do Conselho de Administração que possui valências técnicas no domínio da aviação civil, designadamente na regulação, engenharia e gestão. Pelo que a minha nomeação para o Conselho de Administração trará a complementaridade necessária, designadamente na área jurídica, como por regime aplicável aos reguladores, não tendo quaisquer incompatibilidades ou impedimentos para o exercício do cargo, que, caso assim seja entendido, exercerei com isenção, transparência, compromisso e competência. Trabalho na ANAC há 19 anos e estou ciente do desafio e da responsabilidade que constitui ser membro do Conselho, num contexto em que se colocam diversos desafios à aviação, tanto do ponto de vista internacional, europeu e nacional, designadamente no que se refere à Green Aviation, à transição digital, à evolução tecnológica, às questões da Air Mobility com os drones e o futuro do mercado de trabalho na aviação. Tendo em conta estes pontos estratégicos, o regulador tem que assumir um papel de promotor do desenvolvimento económico, social e tecnológico, seja na aviação comercial, seja na aviação geral. Mas, em simultâneo, deve garantir a todo o tempo o cumprimento dos requisitos de safety e de security. Por outro lado, o regulador deve garantir a concorrência do setor, mantendo um diálogo permanente com os parceiros sociais e associações e regulados, de forma a garantir que a atuação protege direitos e interesses legítimos dos consumidores, dos utilizadores e dos cidadãos em geral. A regulação e a supervisão do setor são as peças-chave para garantir a segurança da aviação, mas a ANAC, enquanto regulador, tem um papel fundamental para criar as sinergias necessárias e essenciais para garantir que todas as atividades aeronáuticas são possíveis de ser desenvolvidas em Portugal. E qual o meu contributo para o Conselho de Administração? Ao longo da minha carreira, tenho desempenhado funções e cargos na ANAC, que me permitiram ter uma visão relativamente completa da organização e das suas alterações ao longo do tempo, os seus pontos fortes, fracos e desafios, e também ter uma experiência profissional na vertente jurídica. E como tudo na vida, há sempre uma componente jurídica, tal componente permitiu-me adquirir ao longo de 20 anos um conhecimento transversal, robusto, da dimensão humana, que só posso agradecer pelos desafios lançados no ponto de vista jurídico, da gestão de recursos humanos ou então no apoio na definição das opções estratégicas no âmbito do Conselho de Administração. Por isso considero um privilégio trabalhar na aviação e em especial na ANAC. Finalmente, o terceiro ponto da minha intervenção, qual a visão que tenho para o futuro da ANAC? Tenho presente a missão da ANAC e o objetivo da ANAC, desta autoridade, é promover o desenvolvimento seguro, competitivo e sustentável da aviação. Um propósito que devemos continuar a seguir no quadro da sua missão. É verdade que há uma distância histórica de 80 anos entre a Convenção de Chicago, que lançou as bases da aviação civil, e os desafios que enfrentamos atualmente. O setor da aviação tornou-se mais complexo, mais exigente, mas o espírito da Magna Carta da Aviação permanece intacto, o compromisso inabalável com a segurança. O ecossistema regulatório da ANAC, neste momento, envolve mais de 20 mil profissionais, 22 operadores aéreos, 68 organizações de formação, escolas de aviação, 63 organizações responsáveis pela manutenção e gestão da aeronavegabilidade, mais de 11.500 operadores de drones, 350 operadores aeroportuários, mais de 1.200 aeronaves registadas no Registro Aeronáutico Nacional. E, por fim, assinalar 67 milhões de passageiros movimentados nos aeroportos portugueses em 2023. Este vasto universo traz consigo os desafios que eu já mencionei anteriormente, nomeadamente a sustentabilidade ambiental e os compromissos já assumidos no âmbito do roteiro da descarbonização e da Aliança da Sustentabilidade da Aviação, mas também o desenvolvimento tecnológico de procurar máquinas e motores mais eficientes, a digitalização, a inteligência artificial ao serviço da aviação civil, as questões da mobilidade, o impacto da regulamentação, mas também a simplificação administrativa e a previsibilidade das decisões da ANAC. E, por fim, gostaria só de salientar a visão interna que tenho para a autoridade. É crucial fortalecer a capacidade técnica dos nossos colaboradores e investir no capital humano, através do recrutamento de novos quadros e o reforço da formação contínua, para capacitar os trabalhadores da ANAC com as competências necessárias para cumprir a missão da ANAC. Além disso, considero fundamental consolidar a estratégia de digitalização e desmaterialização dos processos, já definida pelo atual Conselho de Administração e que tem dado excelentes resultados. Esta estratégia tem impulsionado a mudança, optimizado as ferramentas disponíveis e melhorando o desempenho dos trabalhadores, o que se reflete diretamente na melhoria do serviço público prestado aos regulados, tanto na disponibilização de informações como na oferta de serviços digitais, facilitando a comunicação com o setor. O último ponto gostaria de também relevar a necessidade de concluir uma revisão do modelo organizacional que neste momento está em curso, de modo a acomodar às novas exigências do setor, nomeadamente no que diz respeito à aviação geral, nomeadamente à aviação ultraligeira e de voo livre e dos drones. Muito obrigado e estou naturalmente à disposição para responder a qualquer questão que as senhoras e os senhores deputados possam ter. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Sr. pela sua apresentação e é mesmo essa a fase que se segue, que são a fase das perguntas. E quem inicia esta fase é o Grupo Parlamentar do PS e é o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado. São 6 minutos que tem à disposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os meus colegas deputados e cumprimentar o Dr. Pedro Pisco Santos e agradecê-lo, evidentemente, a apresentação que nos fez. Tive também a oportunidade de ler aquele que foi o relatório da CRESAP e também todo o seu currículo, evidentemente, que acrescenta ainda a isso a apresentação que aqui fez. Evidentemente, para mim seria esclarecedor o próprio relatório da ANAC, olhando para o seu currículo, mas evidentemente que não poderia deixar de lhe fazer também, ou de aproveitar, para lhe fazer algumas questões. Algumas que até vão ao encontro daquilo que disse. Portanto, dar-lhe-ia também a oportunidade para poder aprofundar. Julgo ser considerado ser importante. É porque normalmente nestas audições é bastante mais importante ouvirmos mais do que falarmos, é para isso que cá estamos. Eu não vou fazer nenhuma pergunta específica do ponto de vista do que está a ser feito, mas sim daquilo que penso. É normal, não faz parte ainda do Conselho de Administração. Essas perguntas deixá-las aí para fazer quando aqui voltar já como membro. Bom, desse ponto de vista, se podia detalhar a sua experiência profissional e como é que ela se alinha com as responsabilidades do cargo que pretende ocupar na ANAC. Também ainda do ponto de vista daquele que é o seu percurso profissional, quais foram os maiores desafios que teve do ponto de vista da gestão. Também que se tem um conhecimento específico do setor da aviação civil e da regulação aeronáutica. Quais são as suas prioridades, ou entende quais deveriam ser as prioridades do Conselho de Administração da ANAC. Como pretende conciliar o desenvolvimento do setor da aviação com os desafios da sustentabilidade e da redução de emissões? Eu sei que já falou nesse assunto, que é um desafio, se pudesse aprofundar, seria também importante, assim como uma próxima pergunta, que é como vê a ANAC a contribuir para a modernização tecnológica do setor aéreo. E mesmo para finalizar, gostaria que me dissesse, na sua opinião, qual é o papel central da ANAC no setor da aviação em Portugal e quais considera ser os principais enfrentados pela ANAC e como pensa abordá-los. Resta-me, evidentemente, agradecer desde já as suas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões.
Muito obrigado pelas questões. E agora, para responder, é o doutor... Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, relativamente às questões que colocou, eu gostei, ainda bem que as colocou, porque também me permite aqui desenvolver mais a questão do meu percurso profissional. E o meu percurso profissional na ANAC começou no então INAC, como jurista, depois, mais tarde, como chefe do Departamento de Recursos Humanos, que me permitiu ter uma visão do ponto de vista de gestão orçamental e de gestão dos próprios trabalhadores, da gestão das carreiras dos trabalhadores e as questões relacionadas com a própria contratação pública, e isso permitiu-me ter uma noção transversal dos trabalhadores, dos problemas que se colocam numa uma organização pública do ponto de vista de procurar alcançar e concretizar a sua missão e as várias tarefas a seu cargo. Mais tarde passei para chefe do Departamento de Legislação e Regulamentação Jurídica e nessas funções tinha a responsabilidade de garantir e de assessorar na elaboração de projetos legislativos e de projetos regulamentares no âmbito da aviação civil, desde o Registro Aeronáutico Nacional, servidões aeronáuticas, infraestruturas aeronáuticas, licenciamento pessoal e drones. E isso foi uma grande vantagem, porque quando se trabalha numa direção jurídica, e sendo a direção jurídica uma unidade transversal, fica-se com uma visão global da casa. Global da casa no sentido que trabalhamos com todas as unidades, sejam unidades de licenciamento pessoal, aeronavegabilidade, operações aéreas, certificação médica, recursos humanos, contratação, e por isso ficamos com uma visão global e dos desafios que se colocam à organização. E por isso foi muito rico, porque me permitiu obter conhecimentos e experiências profissionais, porque a ANAC tem excelentes profissionais e esses profissionais, do ponto de vista da elaboração de projetos legislativos ou regulamentares, implica a criação de equipas multidisciplinares. E essas equipas multidisciplinares envolvem engenheiros, economistas e, por isso, tudo isto, adquiri todo um capital de experiência e de conhecimento e que na aviação civil é aliciante, porque nós estamos sempre a aprender novas há sempre uma constante mutação. Num dia posso estar a tratar de questões relacionadas com drones, e isso também vou falar aqui. Foi um grande projeto que eu tive, e nós tivemos uma grande equipa de aprovar um regulamento, o primeiro regulamento de drones, mas este percurso profissional até chegar a diretor jurídico foi bastante rico e permitiu-me ter uma visão global, até do ponto de vista da concessão, da concessão dos serviços públicos aeroportuários, do transporte aéreo, os próprios desafios que foram lançados aos operadores aéreos e às transportadoras aéreas, em especial com a questão da pandemia, da questão da assistência em escala. Por isso foi bastante enriquecedor e sinto-me capacitado para, numa lógica de complementaridade, estar no Conselho de Administração e exercer funções de vogal e na definição dos objetivos para a ANAC. Mas foi todo este percurso e todos os contributos que ocorreram durante estes quase 20 anos que me deram um know-how para estar aqui hoje, presente aqui nesta audição. Os maiores desafios, Sr. Deputado, um dos maiores desafios, há dois. Um tem a ver com a questão da sustentabilidade ambiental, das questões ambientais que cada vez mais pressionam a aviação civil. E a aviação civil, não só do ponto de vista nacional e europeu, mas também do ponto de vista internacional, está empenhada na redução da emissão da taxa do CO2. E nessa medida há um compromisso do ponto de vista da ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil, que de reduzir a zero até 2050 a emissão carbónica. Já do ponto de vista europeu, há o compromisso e com prioridade de, em 2030, atingir uma redução de 55%. Por isso, há um empenho de todos os Estados-membros, também em especial da própria Autoridade Nacional da Aviação Civil, que está envolvida em diversos processos, e esses processos passam pelo roteiro da descarbonização e também da aliança com as companhias aéreas, de encontrar combustíveis alternativos, nomeadamente o combustível SAF, e também neste momento está sendo desenvolvida tecnologia que permita no futuro termos aeronaves a hidrogênio ou aeronaves elétricas. Até chegar a 2030 é possível que sejam certificadas aeronaves elétricas, mas ainda de aeronaves pequenas, mas o futuro e a tecnologia também temos que dar tempo à tecnologia para desenvolver ter um know-how e conseguir consolidar e conseguir introduzir no mercado equipamentos devidamente certificados e que confiram a segurança necessária. Qual é o papel que nós podemos ter em termos de tecnologia? É basicamente, a ANAC tem que ser o promotor de conseguir fazer chegar aos operadores e aos seus regulados todo o know-how que é discutido nos diversos fóruns internacionais, seja na ICAO, seja no Aerocontrol, seja na EASA, de forma a existir uma convergência do conhecimento e uma partilha desse capital de conhecimento em prol da aviação, sejam das empresas, como também sejam dos profissionais do setor.
Muito obrigado, Sr. Vamos passar às questões do Grupo Parlamentar do PSD. É o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, em particular, ao Dr. Pedro Pisco dos Santos, a quem agradeço a sua intervenção inicial. Quanto ao seu currículo, eu gostaria de deixar a nota que, de facto, ele espelha um conhecimento aprofundado da instituição, da ANAC, por fruto da sua relação profissional em várias funções, como teve a oportunidade, de resto, de já elucidar a Comissão na sua intervenção inicial. E isto coloca-nos num patamar diferente a nossa intervenção face a um potencial indigitado que naturalmente conhecesse melhor em profundidade a organização, este sector, e, portanto, as questões que nós vamos colocar são um pouco mais focadas no sector em si e na atividade da ANAC. Uma primeira questão tem a ver com o facto das entidades reguladoras serem também um parceiro e terem um papel fundamental naquilo que é a competitividade do país e do sector onde atuam, e por isso têm uma relevância muito grande que extravasa a missão estritamente fiscalizadora da dimensão da regulação do setor. Já em relação à sustentabilidade ambiental, de facto o desafio com que também a aviação civil está confrontada e a obrigatoriedade de cumprir o desafio desidrato europeu do Pacto Ecológico do 50 to 55, portanto até 2030 nós temos 55% de redução nas emissões de gases poluidores de gases de carbono, e portanto perceber aí um pouco o que é a visão que tem o regulador do sector e qual é o equilíbrio entre a competitividade e a capacidade dos operadores e das empresas de aviação, em particular, acompanharem estas necessidades de adaptação a estes requisitos. Eu não o ouvi mencionar na sua intervenção algo que eu confesso estava na expectativa que o fizesse no quadro da transformação digital do sector, que tem a ver com introduzir a inteligência artificial naquilo que é a supervisão do risco e da performance dos vários operadores. De facto, se há algo que a ANAC transparece para a opinião pública, para o país, é a confiança pública que depositamos na sua capacidade de supervisão da segurança do sector aeronáutico, como sabe, é para nós, quer do ponto de vista prático e da percepção do utilizador, talvez o elemento fundamental deste setor. E aí julgamos nós que é momento da própria ANAC liderar a tal inovação tecnológica e trazer a inteligência artificial como um auxílio absolutamente central naquilo que é a previsão, a prevenção e a análise crítica das recomendações em matéria de reforço de segurança e prevenção contra acidentes. Quero ainda focar outro aspecto que tem a ver com os constrangimentos das infraestruturas nacionais, porque de facto a ANAC é o pivô, se quisermos, deste acompanhamento, desta supervisão e deste controlo. E aí começava por salientar que a própria ANAC tem diversos grupos de trabalho para cada aeroporto, para cada conjunto de aeroportos, para os Açores, para a Madeira, para o aeroporto de Lisboa, de Faro, do Porto, e naturalmente esses grupos de trabalho incorporam em cada uma destas áreas os stakeholders mais importantes, as companhias aéreas, a nave, entre outros. E, portanto, sobre isso, eu queria lhe colocar uma questão que vai de encontro à sua experiência na ANAC. Nós tivemos a oportunidade, nesta comissão, em reuniões passadas, de constatar que o anterior governo, atribuiu à ANAC a missão do acompanhamento do cumprimento do contrato de concessão, relativamente, em particular, ao aeroporto de Lisboa. Isto desde logo, causa-nos um profundo desconforto. Porque como é que a ANAC, na sua missão fiscalizadora do cumprimento, elemento distanciado, elemento independente, equidistante, pode fazer e cumprir esta missão estatutária, se é ela própria quem tem a missão de relacionar-se, tocurre e numa base regular, com o concessionário, neste caso a ANA? Portanto, esta é uma questão que nos deixou aqui um desconforto e que, como vimos, acabou por ter a solução que nos parece adequada, que foi criar uma equipe de missão específica para acompanhar este contrato e não chutar, e passo o termo, para a ANAC uma responsabilidade que é muito importante e que fez com que, e agora a minha segunda questão ainda no quadro dos constrangimentos das infraestruturas, o aeroporto de Lisboa chegasse a bater no fundo, como todos nos recordamos, no pós-pandemia, quando os crescimentos de tráfego atingiram 2 dígitos, nós vimos, de facto, uma situação caótica que não se compadece com a não observação dos requisitos do contrato de concessão. Finalizo com um tema que para nós também é muito relevante, tem a ver com a abertura noturna do aeroporto de Santa Maria, porque o aeroporto de Santa Maria é uma das plataformas essenciais no Atlântico Norte e no trânsito atlântico do ponto de vista da aviação civil, e há aqui uma questão fundamental e na qual só a ANAC tem intervenção, que tem a ver com o seguinte: a partir das 21h30 até às 6 da manhã, os voos que podem escalar Santa Maria são essencialmente jatos privados. E, por conseguinte, como a remuneração para o concessionário é com base, como bem sabe, no passageiro, por passageiro, esses voos acabam por trazer um retorno muito pouco atrativo e que não sustenta a atividade. E, portanto, aquilo que lhe pergunto é se entende que a ANAC deve aqui ter uma intervenção muito importante e retirar, porventura, da regulação estes voos noturnos a partir das 21h30, permitindo que o aeroporto de Santa Maria capte estes jatos e capte este tráfego que é essencial para aquela ilha e para aquela infraestrutura.
Está a colocar a questão, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Pedro Pisco Santos, faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à questão da competitividade do setor, relativamente à questão da sustentabilidade ambiental, a ANAC tem desenvolvido e tem envolvido várias ações de promoção dos combustíveis alternativos, nomeadamente os combustíveis SAF. E isto tem sido feito numa parceria com todos os stakeholders do setor. E quando falo de todos os stakeholders do setor, falo também das próprias empresas de fornecimento de combustíveis. Ou seja, há aqui uma ação conjunta de permitir envolver todos os agentes que fazem parte do sistema, porque para existir SAF, para existir combustíveis alternativos no mercado, é preciso, não é, esta equação só é feita que também existirem os fornecedores de combustíveis e também envolver as próprias faculdades no desenvolvimento tecnológico. E por isso, sob a égide FIT for 55, como referiu, a ANAC tem desenvolvido diversas ações, não só junto às transportadoras,
para a promoção de utilização de combustível SAF, mas também das próprias infraestruturas. E, aliás, há um regulamento europeu, que é o regulamento mais conhecido por AFIR, que tem como objetivo também, se estamos a desenvolver as operações aéreas e o transporte aéreo e a redução da pegada carbónica, por outro lado também temos que dotar as próprias infraestruturas aeronáuticas, e aqui quando falo de infraestruturas aeronáuticas estou a falar essencialmente de aeroportos, não quer dizer que não possamos chegar também aos aeródromos, que são mais pequenos, mas e isto envolve também envolver todos os parceiros, e nessa medida a ANAC tem desenvolvido diversas ações com todos os parceiros de modo a incrementar o uso de combustíveis alternativos. A utilização de combustíveis alternativos é algo que é progressivo, porque também não existe no mercado para abastecer todas as aeronaves, mas há esse empenho da ANAC e também de uma forma transversal das transportadoras, desse compromisso de utilizar. Aliás, eu gostaria daqui assinalar que existe um roteiro para a descarbonização, existe uma aliança para a sustentabilidade da aviação, e essa aliança é feita com todos. E quando eu falo de todas as transportadoras, entidade reguladora, aqui como um pivô com a própria Agência do Ambiente, para a promoção de um futuro sustentável na aviação, porque é isso que se pretende. Relativamente à questão da inteligência artificial, neste momento estão a ser desenvolvidos, no âmbito da digitalização da aviação, diversos projetos. E esses projetos envolvem não só a criação de equipamentos que ajudem as tripulações e que optimizem o voo, mas também do ponto de vista da gestão, nomeadamente da prestação do serviço de tráfego aéreo, poder optimizar as rotas das aeronaves. E para isso está a ser desenvolvido tecnologia. Essa tecnologia tem que ser testada. É verdade que em alguns países já utilizam inteligência artificial, nomeadamente na gestão da aeronavegabilidade. Nomeadamente há companhias aéreas que utilizam para a promoção da verificação das próprias conformidades, e eu considero que a ANAC está a desenvolver, tem num dos eixos de atuação é a parte do plano tecnológico, e no plano tecnológico está também a certificação da qualidade e a própria promoção da inteligência artificial ao serviço não só da autoridade, e porque se introduzirmos ferramentas tecnológicas, como eu referi, ao serviço do desempenho dos trabalhadores, também vai ter benefício para os próprios regulados. É aí que se pretende, em primeira mão, a promoção da sustentabilidade. Por isso, hoje, a nível europeu e a nível internacional, em diversos fóruns, são discutidos diversos processos em que a inteligência artificial irá promover a complementaridade, não é substituir o homem, é isso. Ajudar o homem, neste caso os pilotos, nas várias operações, porque o fator humano é sempre importante nas várias operações aéreas, nomeadamente no transporte aéreo comercial. Quanto à questão dos grupos, e de facto a ANAC tem de uma forma proativa, criou diversos grupos junto de cada aeroporto, e esses grupos visam, acima de tudo, recolher quais são as fragilidades e tentar optimizar a eficiência dos aeroportos, nomeadamente com especial enfoque no aeroporto Humberto Delgado, dado que é um aeroporto bastante, bastante congestionado. Relativamente à questão do contrato de concessão, de facto, ao abrigo de uma norma do Estatuto da ANAC, o Governo determinou que a ANAC acompanhasse a gestão do contrato de concessão. Isso ocorreu até ao final de 2021 e, de facto, foi um exercício difícil, mas a própria ANAC conseguiu dotar da chamada Chinese Walls, de permitir quem está na parte da regulação não está na parte da gestão do contrato de concessão. Tal situação foi apontada, pelo menos em duas auditorias do Tribunal de Contas, e nesse momento essa questão já foi dissipada. A ANAC apenas se dedica à questão da regulação e de acompanhamento das matérias regulatórias, das taxas aeroportuárias e da própria certificação e das infraestruturas. E neste momento compete ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, o IMT, assegurar e coadjuvar o Governo na qualidade de concedente na gestão do contrato, no contrato de concessão. Eu julgo que percorri...
Doutor, chegamos agora ao tempo que estava neste momento, mas vai ter a oportunidade para responder, quanto mais não seja no final, quando fizer a conclusão, que é para podermos manter a rotatividade das perguntas, porque neste momento é o Grupo Parlamentar do Chega que vai colocar as questões e é o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Sr. Dr. Pedro Santos. Duas questões iniciais que nós gostávamos de ouvir a opinião do Sr. Doutor, que têm também a ver, naturalmente, com a questão aeroportuária. E eu pergunto-lhe qual a opinião do Sr. Doutor em relação à escolha do Governo ter recaído em Alcochete. Isto porquê? A Comissão Técnica Independente estimou para 2050 um valor de 142 milhões de passageiros ano, para justificar a escolha em Alcochete. Ora bem, 142 milhões de passageiros significa que juntávamos os passageiros de Tóquio e de Nova Iorque e transferíamos para Lisboa. Por aqui se vê a qualidade da Comissão Técnica Independente na elaboração do relatório. Além de que a análise económica e financeira foi feita sem que os especialistas, chamemos-lhe assim, tivessem analisado o impacto de outras infraestruturas, como a terceira travessia sobre o Tejo, a alta velocidade. Bom, foi tudo feito à moda socialista e o estranho é que este governo da AD aceitou aquilo como se fosse bom. Portanto, eu pergunto-lhe qual a sua opinião em relação a Alcochete. Justifica Alcochete, sim ou não? Ponto número 2. Será que vamos continuar a pensar em cometer um crime, e o Sr. Doutor é jurista, pode perfeitamente pronunciar sobre esta matéria, o crime de acabar com a Portela? Isso será para quê? Será para servir alguns interesses imobiliários naquele terreno? Deixo esta questão. Depois, outra preocupação que diz respeito à ANAC e que nos preocupa bastante, que faz a ligação com a saúde, em que apenas 5 dos 37 hospitais que têm heliporto estão em funcionamento. 5. Eu pergunto, num país que tem uma população envelhecida como a nossa, felizmente que a tem, em que há necessidades diárias de transporte por helicóptero, assistência mais rápida a doentes. E não é preciso relembrar ao Sr. Doutor casos que tivemos em Lisboa, no Algarve, no Alentejo, que por demora na chegada do helicóptero ou por falta de autorização para pararem em determinado heliporto de um ou outro hospital, infelizmente perderam-se vidas. E eu pergunto, há quantos anos está a ANAC com este dossiê em mãos? E para quando a sua resolução? Porque a ANAC é que fiscaliza e regulamenta a funcionabilidade dos heliportos. Nós entendemos que isto é um tema da maior preocupação. Da maior preocupação, porque estamos a tratar de vidas. Outra questão que o Sr. Doutor falou há pouco tinha a ver com a questão ambiental, que nós respeitamos. Não entramos nestas maluqueiras ambientalistas e nesta agenda ambientalista ou oquista, o que quisermos chamar, não entramos por aí, mas respeitamos isso. Agora, parece-nos imprudente o doutor dizer que até 2050 vai estar tudo com hidrogénio e com elétrico e tudo mais. Doutor, até pode estar, e esperemos bem que esteja. Agora, a questão que se impõe é, e até lá? Até lá faltam 25 anos. E vamos continuar a receber 80 camiões cisterna por dia para alimentar de combustível a Portela? Ou outro aeroporto qualquer? Não devia o poder político também com apoio das autoridades, e a ANAC é uma das quais, criarem um grupo de trabalho e pensarem como é que se pode ultrapassar isto? É que esta questão do hidrogênio pode ser uma realidade, o hidrogênio verde, aviões a hidrogênio, elétricos, acho muito bem que sim. Agora, daqui até 2050, vamos continuar a ter 80 caminhões por dia a trazerem combustíveis para os aeroportos. E isso é uma preocupação. E aí sim é uma preocupação ambientalista. Outra questão que eu lhe queria colocar. O Sr. foi responsável pelo Departamento Jurídico da ANAC, onde, pode-se dizer que só este ano, até julho, de janeiro a julho, relativamente a coimas de anos anteriores, 3 anos anteriores, a ANAC cobrou quase 6 milhões de euros em coimas. De janeiro a julho deste ano também, a ANAC instaurou 150 processos de contraordenação contra 10 companhias. O que é que eu pergunto? Sendo a ANAC um regulador, uma autoridade, as boas práticas não devia ser a formação, a pedagogia? Ou seja, nós entendemos que a forma mais eficaz é a forma pedagógica e não a forma punitiva. E eu pergunto-lhe, enquanto responsável máximo pelo Departamento Jurídico, que tipo de iniciativas o Sr. Doutor levou a cabo para que não seja necessário punir sem antes sensibilizar? Porque isso também é importante. Não dá uma noção de uma atitude persecutória a algumas companhias, sendo que duas delas, pronto, naturalmente duas delas tiveram excessos cometidos na absorção indevida de slots. Sabemos disso e é uma verdade. Mas essas duas companhias são responsáveis,
Sr. Deputado,
por muitos, vou concluir, Sr. Presidente, por muitos dos voos para o país. E termino com outra questão que também nos parece fundamental.
A pergunta, Sr. Deputado.
O ruído de período noturno. Nós sabemos que turismo, atividade económica no nosso país, não funciona sem aviões, que são responsáveis por 80% das visitas a Portugal.
A pergunta.
O que é que nós vamos fazer em relação a isto? Se vamos continuar a punir ou se vamos alterar o horário de não permissão da meia-noite às 6. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado, peço desculpa, eu distraí-me com o cronómetro e, portanto, ultrapassou largamente o tempo, até porque o Sr. Deputado Filipe Melo também aproveitou a ocasião, com certeza. Responder, doutor, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, muito obrigado pelas questões que me colocou. E eu, algumas delas, gostaria de saber responder, mas, como deve imaginar, enquanto diretor jurídico da Autoridade Nacional da Aviação Civil, relativamente à escolha de Alcochete, é uma escolha política. É uma escolha política fundamentada num relatório da Comissão Técnica Independente, que apresentou várias opções para o decisor político tomar uma decisão, e a decisão foi tomada para Alcochete, o futuro aeroporto Luís de Camões. Mas, de facto, o quadro da missão da ANAC visa a parte da certificação das infraestruturas e a parte regulatória, ou seja, não compete à ANAC dar uma opinião relativamente a onde construir um aeroporto. O contributo que a ANAC pode dar é do ponto de vista, quando determinarem a localização, indicar quais são as bases da própria certificação daquela infraestrutura, nomeadamente do aeroporto, à luz da regulamentação europeia. Há a regulamentação europeia que define as bases da certificação, há a regulamentação europeia que define as bases para a criação dos canais de aproximação e dos circuitos de aproximação das aeronaves e a sinalização de obstáculos, e a ANAC não tem, como do ponto de vista e cumprindo o princípio da legalidade, como ter qualquer tipo de intervenção na determinação da localização do novo aeroporto. Por isso eu gostaria de poder responder, não consigo, porque não está na esfera de atuação da ANAC e muito menos... Não é, não é, Paulo. Por isso a questão da,
de acabar com a Opertelen é uma decisão que não compete à ANAC, é uma decisão que compete ao Governo. A ANAC apenas tem que ser um elemento que de promoção e de facilitar do ponto de vista de conseguir ultrapassar barreiras do ponto de vista do congestionamento aeroportuário que se verifica no aeroporto de Lisboa, o aeroporto Humberto Delgado. Relativamente à questão da certificação dos heliportos hospitalares, isto não é uma questão nova, recente, eu já tive, o Sr. Deputado já referiu em outras ocasiões, mas aqui a questão da certificação dos heliportos hospitalares prende-se, em primeiro lugar, com as próprias administrações hospitalares. Ou seja, a ANAC tem desenvolvido vários esforços e através de reuniões e de circulares de informação aeronáutica ou de ofícios circulares, distribuir pelas administrações hospitalares quais são os requisitos que devem ser adotados. E eu consigo perceber o atraso das administrações hospitalares porque na altura da pandemia a prioridade era salvar vidas e não certificar heliportos. E eu neste momento julgo que há vários projetos em curso, não lhe consigo indicar especificamente quais, mas eu sei que há diversos hospitais que estão em curso. Eu julgo que o Hospital de Santa Maria deve estar, ou já finalizou, ou está por finalizar, e ao longo, pelo nosso país, há várias heliportes que estão a ser certificados. Aliás, até houve um grupo de trabalho que envolveu também o próprio Governo e também a própria administração hospitalar e as autarquias para encontrar soluções, porque às vezes o problema é o know-how existente nas próprias autarquias para apresentar projetos de certificação dos heliportes. E esses heliportes, o contributo que a ANAC pode dar é, na prestação de informação, colaborar do ponto de vista de quais são os elementos necessários, os requisitos do ponto de vista safety e de security, mas não pode substituir as próprias autarquias no trabalho que têm que fazer. Este é o estado da arte neste momento. Relativamente à questão da sustentabilidade ambiental, quem diz que tem a aspiração até 2050... Não é a ANAC, não sou eu, é a própria ICAO, ou seja, é uma aspiração. Nós sabemos que nós não controlamos tudo na vida, há guerras, há crises, mas há uma aspiração a nível global de alcançarmos em 2050 zero emissões de emissões de carbono. Mas eu gostaria mais de falar dos vários projetos a nível da União Europeia que estão a ser desenvolvidos. Há um consórcio público e privado que é o Clean Aviation, e nesse Clean Aviation é um consórcio que estão a ser desenvolvidos e testados tecnologias que permitam combustíveis alternativos, nomeadamente até combustíveis sintéticos, que permitam substituir os combustíveis fósseis. Por último, relativamente à questão das contornações, aquilo que eu lhes posso dizer é que quem anda no setor há muito tempo, e as companhias aéreas têm uma noção do que é um planeamento de uma operação e de um voo, têm a noção, e isso já foi, não consigo concretizar, mas as transportadoras têm a noção que há slots. E porquê que há slots? Porque as infraestruturas, neste caso os aeroportos, são infraestruturas congestionadas, seja em Portugal, seja como no resto da Europa. E a questão do que a ANAC está vinculada é ao princípio da legalidade. Ou seja, a ANAC, por mais que possa promover, e já promoveu, a divulgação de ações de promoção do cumprimento das faixas horárias, porque isso tem impacto na população. Estamos a falar, acima de tudo, em 90% dos casos, de violação de slots noturnos. A ANAC está vinculada ao princípio da legalidade. A partir do momento que a Direção de Coordenação de Slots reporta à ANAC as infrações dos slots noturnos, a ANAC só tem uma coisa a fazer, é abrir processos de contornação. À luz do regime jurídico, há situações que justificam e isentam a culpabilidade dos agentes. Mas o número de infrações cometidas pelas transportadoras decorre dos atrasos e a ANAC aí, são os números, neste momento já vamos em 8 milhões de euros, mas decorre dos vários processos que estão em curso. Mas concordo, em termos de abordagem geral, a ANAC tem sempre um papel pedagógico, seja com a questão dos slots, seja com a questão até dos, dos drones, em que houve uma campanha muito grande, como também da, da própria fiscalização do álcool às tripulações. Houve sempre uma abordagem primeiro pedagógica, mas não podemos ultrapassar o princípio da legalidade. Espero ter conseguido responder a todas as questões que o Sr. Deputado colocou. Muito obrigado.
Muito bem. Dr. Pedro Santos, Pedro Pisco Santos, acho que tem respondido às questões praticamente todas, mas ainda há uma segunda ronda para alguma questão que subjaza da parte do PS, do PSD, da Chega. Muito bem. Então temos questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD. Sr. Deputado, dispõe de 2 minutos, está bem? É o Sr. Deputado que começa, sim. Não, o Partido Socialista não se inscreveu. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu volto a colocar a questão que aflorei, que tem a ver com a abertura noturna do aeroporto de Santa Maria, e é muito importante resolver este assunto. Infelizmente, há em Portugal assuntos que se vão empurrando com a barriga até que, por obra e graça do Espírito Santo, se resolvam. Para além da ajuda divina, que é sempre importante, os homens têm que fazer a sua parte. E a pergunta que lhe faço é, concretamente, na abertura do aeroporto noturno do aeroporto de Santa Maria, há uma questão fundamental. A partir das 21, o período noturno é aí que os jatos privados e a aviação privada, e não aquela comercial de passageiros, pode ter importância para que o aeroporto preste esse serviço. E há aqui um problema da pescadinha de rabo na boca. Se nós não conseguimos abrir o aeroporto neste período noturno, naturalmente, sem prejuízos para o concessionário e para os serviços, mas se não conseguirmos publicitar que ele está aberto, as companhias aéreas não inscrevem esta possibilidade nos seus planos de voo e ele nunca é utilizado. E nós acabamos por perder uma capacidade, que é do país, não é só do aeroporto de Santa Maria, de oferecer um ponto estratégico no Atlântico para serviços de reabastecimento e apoio, porque não há a coragem de olhar para esse tema e entender que, porventura, a partir das 21 horas e até às 6 da manhã, o modelo regulado de retribuir o custeio, se quiser, desta operação tem que ser abandonado, isto é, aquele modelo em que se vai cobrar ao operador com base no número de passageiros tem que ser abandonado e temos que encontrar uma solução talvez semelhante aos voos cargueiros, em que há um cobrar do serviço que torna rentável a operação, porque de facto se ela não for rentável e se nós não criarmos condições para ser rentável, ele não se vai manter aberto de forma perene como nós queremos. Isto não é um favor, isto é criar condições, é sermos inteligentes, dar competitividade e dar uma oportunidade para que o aeroporto de Santa Maria continue a ser, como foi ao longo do século XX, um ponto de referência de apoio,
certo,
no Atlântico Norte. Deputado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E começo por agradecer ao Dr. Pedro Pisco Santos as respostas que deu, e da mesma forma que nós somos críticos quando colocamos as questões que não nos são respondidas por serem inconvenientes ou porque não querem, também devemos elogiar quando as mesmas o são, e foi este o caso, e agradeço ao Sr. Doutor as respostas prontas que deu na primeira ronda. Mas o Sr. Doutor disse duas coisas que eu gostava de repescar. A questão da escolha do aeroporto de Alcochete é uma decisão política, é verdade, e também seria embaraçoso para o Sr. fazer uma crítica ao governo do seu partido. Naturalmente, também não lhe ficaria bem. E eu percebo o porquê. E diz que, após o relatório da CTI, o Sr., como uma pessoa experimentada que é na área da aviação, certamente não precisa de perder muito tempo para perceber que aquele relatório que é uma farsa. E não tenho medo da expressão. É uma farsa. É um relatório encomendado. Até porque, para a localização do novo aeroporto, há duas entidades que, na nossa opinião, deviam fazer parte do grupo de trabalho. Deviam acompanhar a CTI. E uma delas é precisamente a ANAC. E a outra é a Ordem dos Engenheiros. E nenhuma nem outra o foram. E todos nós sabemos as limitações que tem aquele terreno em Alcochete. Não só pelo terreno em si, mas como envolvente.
Todos nós sabemos. E o Sr. Doutor saberá isso ainda melhor do que nós. E agora eu pergunto, como é que uma autoridade, como é o caso da ANAC, que tem que fazer a certificação das infraestruturas aeroportuárias, que faz a parte regulatória dessas mesmas infraestruturas, não é chamada a participar num estudo de uma obra tão decisiva como esta? Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo. Então, Sr. Doutor, agora para responder, tem 4 minutos disponíveis e para concluir, porque fecharemos a nossa audição com as suas respostas. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo Muniz, relativamente à questão, e peço desculpa não ter tido tempo de responder, e ainda bem que falou de Santa Maria, porque Santa Maria neste momento é um dos polos até para lançamento das atividades espaciais, e que é algo cada vez mais que parecia algo remoto e cada vez mais é algo também impulsionador da tecnologia e também da combinação da aviação com as atividades espaciais. Em primeira linha, a abertura do aeroporto de Santa Maria no período noturno, eu penso que passa por um diálogo entre com a entidade concessionária, né, que explora a infraestrutura. Ou seja, porque a questão das limitações legais, elas podem ser ultrapassadas por uma alteração legislativa que permita a realização de voos noturnos dentro de uma abordagem equilibrada. Mas, como frisou e bem, a questão tem a ver com um diálogo, em primeiro lugar, com a entidade gestora do ponto de vista do equilíbrio da rentabilidade associada à abertura do aeroporto a voos noturnos. Evidentemente que também faz parte da equação trazer as próprias operadoras, porque se por sinal soubermos que as transportadoras têm ali no meio do Atlântico um local estratégico que possam, porque Santa Maria é uma zona de região de informação que, do tamanho da Europa, que é, esse serviço é prestado pela NAV Portugal, por isso temos essa jurisdição, e por isso é um polo estratégico e efetivamente pode e bem ser utilizado para as questões dos voos noturnos, nomeadamente aviação, seja ela executiva, seja ela o transporte aéreo comercial. E por isso eu acho que, em primeiro lugar, passa por este diálogo entre a entidade gestora, o governo regional e as próprias transportadoras para sentir a possibilidade de existir mercado para tal. Por isso, a ANAC não será um impedimento nessa matéria. Pronto. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Filipe Melo, eu li o relatório da CTI também, e relativamente a ele, como deve imaginar, até por questões do dever de reserva do Código de Conduta, a que estou obrigado, eu não posso pronunciar sobre ele. Não posso pronunciar sobre ele porque, eu volto a referir, a ANAC tem como missão, à luz do Regulamento Europeu 139/2014, que é o Regulamento Europeu, que define a linha de atuação, tanto da ANAC como de quem vai construir, define as bases da certificação. O contributo que a ANAC pode dar, e isso está previsto na legislação europeia, é, antes da própria construção, quem irá construir pode apresentar o projeto, o master plan, para as bases da certificação. Agora, é um processo complexo que vai envolver outras entidades, mas, de facto, tendo em conta que a Comissão Técnica é independente, a participação ativa na CTI da ANAC, isso iria colocar em causa não só a credibilidade da CTI, mas também o próprio papel do regulador no futuro, quando tiver que certificar aquela infraestrutura. Muito obrigado.
Dr. Pedro Pisco Santos, senhores deputados, senhora deputada, penso que foi uma audição muito positiva. Senhoras deputadas, aliás, penso que foi uma audição muito positiva, claramente com muitas respostas que o Sr. Dr. Pedro Pisco, como indigitado, proporcionou aos seus deputados, meus parabéns.
Obrigado.
E com isto terminamos esta audição. Temos reunião já de seguida e, portanto, eu sugeria que fazemos um intervalo de 10 minutos, disciplinados. Vou pôr ali o cronómetro para termos uma noção dos 10 minutos. Então, daqui a 10 minutos continuaremos. Sr. Doutor, muito obrigado.
Muito obrigado.
Muitas felicidades. O relatório será feito por alguém do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um senhor deputado, que certamente o apresentará na próxima semana à reunião da Comissão para ser avaliado e votado e, portanto, daremos notícias então.
Muito obrigado.
Muito obrigado.